Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 35. A viração fria de maio enrugava a superfície do grande lago do Mangueiral, desfolhando as inúmeras camélias do parque contíguo à habitação. O belíssimo sol de inverno, dourado e morno, tingia de cores prismáticas a ealeia luzidia das ruas e as relvas dos canteiros. Voavam borboletas e o arom do resedá penetrava docemente em tudo. Junto à janela da saleta de música, numa cadeira de gispaldar alto e esguio, Eva Entre tinha-se fazendo uns casaquinhos de tricote para as crianças da colônia. Sobre a lã cinzenta do seu vestido de xadrezinho, caiam lendo baralhadamente os novelos encanados. Enquanto as suas mãos ágeis e polidas moviam com rapidez as longas agulhas de marfim. Estava só na sala quando Paulo entrou, ela não levantou a cabeça, com o queixo unido à gola alta do vestido, guarnecido por um estreito friso branco, continuou atenta no seu trabalho de caridade. Ele é que, encostando-se ao peitoril da janela, disse com a voz ligeiramente trêmula. Acabei de ler uma carta de seu primo, está radiante. O pai reconhece muito e finalmente que foi justo consigo e está disposto a abraçá-la. Para a grande felicidade dessa reconciliação é justo que se faça algum sacrifício. Desde que circunstâncias como a daqui 346 a família Mimigideicos e Toais o exijam. Ora, a minha boa não se denegará por certo a ceder a essa necessidade, visto ser a mais neva e ter espírito superior às mesquinharias vulgares. Não entendo bem. O tio Medeiros manifestou desejos de ver-me. E está arrependido do que lhe fez, e é natural que, para repouso de consciência, o homem queira saber se perdoado. Qual é, então, o sacrifício que pinir lá? A Santa Genoveva. Sim. E que é de extraordinário nisso? Dudu, não tornarei a entrar naquela casa. Isso é um capricho que pôde comprometer a sua felicidade. Trate melhor o seu coração. É um tempo de pensar no futuro. Está hoje enigmático? Diz isso com sinceridade. Certamente. O bem sabe que não dei nunca para decifrar charadas. Deixe-se de ironias e escute-me. O que Atávio Medeiros ama, não lhe digo uma novidade, da sua própria boca ouvi isto mesmo, na noite em que saiu da casa de seu tio, não foi assim.
Foi.
Nessa ocasião ele solicitou cavalheirosamente a sua mão, se Eva, para satisfazer o seu amor próprio, unicamente a família Medeiros 34. Por isso, respondeu-lhe que não. Hoje, Pucarém, a outro, o obstáculo que se antepunha à realização desse enlace caiu. Não haja motivo para ocultar sentimentos esmirnem e atitudes de mal-entendido orgulho. A verdade aparece em toda a sua pureza. Não lhe ficará mal, portanto, mostrar ao pobre Tévio que tantíssimas prosrovas de amor lhe tem dado, quanto seu coração lhe reserva também. Vamos, minha boa Eva. Não hesite em confessar-se, os momentos de ser feliz são tão raros na vida. Estas últimas palavras foram pronunciadas com mal disfarçada tristeza e amargura. Houve, pois, um momento de pausa, em que se ouvia unicamente o atricto seco das duas longas agulhas de marfim. Então, tornou Paulo com insistência, curvando-se um pouco, o Cávio pede-me que lhe lhe dê um conselho e uma esperança, uma e outra coisa devem ser dictadas por Eva. Acha que Octavio me fará feliz? Perguntou Eva com a voz quase sumida, como se alguma dor a estrangulasse. Acho. É um rapaz muito digno, inteligente, bondoso e, sobretudo, muito apaixonado. Não será fácil encontrar outro nas mesmas condições. Os nossos rapazes visam, hoje em dia, unicamente uma coisa.
Urá!
Os Azevedos constituem, por assim dizer, toda a caterva dos pretendentes provincianos. 348 a família Medeiros uma desgraça. Senão, vejam-se os exemplos. As filhas do Bittencourt, instruídas boninidetos como um pobres. Estão solteiras? As do Lemos igualmente e outras. Com meia dúzia de contos estariam todas casadas. Porque bem sabe que até por causa dos bons partidos vêm rapazes de fora para cá. Quer dizer com isso que eu não devo vacilar em dar a minha mão ao Octávio? Paulo não respondeu, passou os dedos pelo cabelo, voltando-se para fora, respirou com força, como se se quisesse retemperar. Depois retomando o seu tom plácido e usual. Sim, não deve vacilar, visto que o ama. Quem lhe disse isso? É a sua comoção, é a... Eu uso tudo há muito. Na noite em que a vi chegar de Santa Genoveva, pálida, transtornada, doente, pude melhor do que nunca observá-lo a adquirir a certeza do seu afeto por ele. Meu Deus, não há nada mais natural e que menos surpresa me causasse. Deixe-me a te dizer-lhe que esperava isso mesmo. Eva cessara de trabalhar. As agulhas e a lã caíram-lhe das mãos, com a cabeça inclinada. Os olhos baixos, ela ouvia Paulo num recolhimento misterioso e profundo.
Eu?
Octávio foi mais franco para comigo, confirmando o mando que Eva Jâmito dito acerca do pedido de casamento. Ele declarou a família Medeiros 34. Me simples e lealmente que a adorava, suplicando-me uma protecância que nem julgava que eu lhe pudesse dispensar. Nessas coisas eu fugi sempre de intervir, como bem sabe, contudo, tratando-se de pessoas a quem tanto preso e por quem me interesso tão vivamente, o caso mudou. Há muito tempo que eu desejava antecipar esta hora, para obrigá-lo a ser feliz. Eva sorriu com ironia, Paulo prosseguiu. O seu orgulho venceu muito, mas não venceu tudo, teve força para sair da casa de seu tio com altivez e sozinha. Pois bem, tem agora a coragem de enfrentar a dificuldade do momento e ir oferecer-lhe paro. O beijo reconciliador, à sua fronte, por mais embotado que aquele homem tenha o sentimento, eu vou jurar que de chamá-la a minha filha. Vão um sacrifício, Eva. Rogo-lhes em nome de Octávio e do seu próprio coração. Do meu coração, balbuciou ela meia voz. Sim, do seu coração que teima em tratar tão mal.
Meu Deus, Eva, continuar. Mas o convite baixou ainda mais a cabeça.
Para que não fossem vistas duas lágrimas que iam rolando pesadamente nas suas faces paulidas. Paulo, encostado ao peitoril da janela, olhava para o jardim, onde as petas das petadas troseiras da família Medeiros Melias tombavam como borboletas mortas, tapetando o chão. Sem desfitar os olhos daquilo, perguntou.
Me responde.
Que hei de eu dizer? Que o julgava mais meu amigo. Desta vez Eva levantou os olhos, e Paulo, enternecido, viu surpreso lágrimas, a expressão dolorosamente ressentida, a dor profunda e indescriptível, que boiavam nessas pupilas escuras, veludosas, até então impenetráveis, cristalinamente terra anespa é inênteis agora. Ele estremece sentindo a vertigem dos que se debruçam num abismo, foi Eva que com a voz mal segura principiou. Acostumei-me a obedecer-lhe e a seguir de olhos fechados todos os seus conselhos. Quer que eu me case com Octavio, pois faça-se a sua vontade, serei mulher dele, visto que a sociedade exige que eu tenha um marido, censuro viver à minha vontade com um irmão. Ah, eu já sei o que vai dizer. Que eu, de fato, não sou sua irmã. Não sou sua irmã. Se precisam lembrar-me isso os estranhos, recorda-se, Paulo, do dia em que chegou. Eu estava colá, embaixo de aquela mangueira, minha mão e foi lá, ternivando pela mão e de... Aqui tens um irmão, abraça-o e amá-o. Abraça-mo-nos e desde então. A família Medeiros 351 Eva parou, mas os seus belíssimos olhos faltaram, não? Gritaram alto tudo o que lhe estava no coração. Paulo curvou-se embebido naquele olhar, esquecido de tudo mais, silencioso, recebendo na alma aquela rajada benéfica, inesperada e consoladora. E assim estiveram, mudos os lábios, mas a trocar nos olhares um mundo de promessas e de paixão que se revelava enorme, em raiva cera amadurecida pela reflexão e peta convivência, que os tomara ambos no decorrer do tempo, desde a meninice. Sem que eles o percebessem talvez? Transportado de júbilo, Paulo tomou a cabeça de Eva entre as mãos e beijou-a nas pálpebras repetidas vezes. E assim, sem pronunciar uma palavra, eles declararam-se apaixonadamente o seu amor. A família Medeiros